instituições parceiras do setor nuclear. A importância desse tipo de ação está na possibilidade de treinar a interoperabilidade entre diversas áreas da força e entre diferentes órgãos. Em um cenário real, a resposta depende da atuação simultânea de equipes especializadas, do domínio dos protocolos e da capacidade de operar sob elevada pressão. O capitão de mar e guerra, Francisco Andrade de Arruda, fala sobre o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro e a importância dessa parceria.
A atuação integrada com o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro, CIPRON, é fundamental para que ocorra a eficácia das ações de defesa nuclear no país. Essa parceria fornece todo o arcabouço normativo, técnico e institucional que orienta as medidas de prevenção, proteção e resposta às instalações nucleares, garantindo dessa forma que a Marinha atue alinhada às diretrizes nacionais de segurança.
O exercício de 2025 fortalece os esforços contínuos da Marinha voltados à proteção física e tecnológica das instalações nucleares. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Pessoas que ficam incapacitadas para trabalhar podem ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho.
Um programa do INSS oferece apoio para a requalificação profissional e o encaminhamento para empresas parceiras.
Os trabalhadores são selecionados pelo programa após avaliação da perícia médica.
Raiane de Aquino, de Fortaleza, do Ceará, perdeu uma das pernas num acidente de moto em 2018.
Olhando para o alto, procurando a salvação, pelo menos uma orientação,
você já está exercer a profissão, que exige ficar muito tempo em pé. Mas em 2021, foi encaminhada ao Serviço de Reabilitação Profissional do INSS. Ela conta que, de lá para cá, tudo mudou.
Foi feito um acompanhamento, recebi a prótese, feito alguns cursos, porém agora estou em período de qualificação.
É garantido essa vida de internauta me cansa, astronauta, você volta. Deixa eu dar uma volta na nave, passa chave, tô de cansa. Seja bem-vindo, faça o favor e toma conta do meu computador, que eu tô de mala pronta, tô de partida. E a passagem é só dinheiro, tô preparado pra decolagem. Consegui viagem, vou me desconectar. Eu já tô de saco cheio, não quero receber nenhum homem. Isso é essa merda, eu falo.
medidas protetivas em todo o país.
Para o STJ, crime de roubo com uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal.
No concurso formal, uma só conduta produz dois ou mais crimes. Fátima Uchoa.
A tese foi fixada pela terceira sessão do STJ sob o rito dos recursos repetitivos e por isso servirá de base para todos os tribunais do país na análise sobre a mesma questão jurídica. O caso julgado se referiu ao roubo de uma residência em Goiás com duas vítimas. A defesa alegou que o réu agiu sem desígnios autônomos, ou seja, com uma única conduta ele atingiu todos os patrimônios sem intenção separada de roubar cada vítima individualmente. Porém, segundo o relator ministro Og Fernandes, sempre que os bens jurídicos violados pertencerem a diferentes pessoas e cada bem com proteção legal própria, não se trata de crime único, mas de concurso formal.
TST valida demissão de empregado concursado em período de experiência.
A corte levou em conta a decisão do STF. Larissa Batista.
A dispensa do agente técnico da Companhia de Saneamento do Paraná ocorreu em 2006. Mas para a subseção 1 especializada em dissídios individuais, por decisão do STF, somente a partir de março de 2024, passou a ser obrigatória a motivação formal para desligamentos em empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso, não foi acolhida a alegação de que a dispensa foi discriminatória, após a autodeclaração de afrodescendência do agente que precisa rejeitar. Cabe mais recursos.
Justiça suspende dívida e exclui quilombo Marobado Teixeira, Minas Gerais, do cadastro de devedores.
A decisão atende ao pedido do RPF.
Segundo a minha carta de posta na legislação, contra os rurais e conhecidos estaduais ativadas pelo Ministério do Governo, estão em volta do grupo territorial.
Para quem for formar ao menos 15 anos de idade, infantil.
Projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que pode reduzir o custo de energia para milhões de brasileiros.
A proposta limita o preço cobrado pela usina de Itaipu pela parte da energia destinada ao Brasil. Os detalhes com o repórter Paulo Barreira.
O projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura fixa em $12 por quilowatt o valor máximo que as distribuidoras podem pagar pela parte da energia de Itaipu, que cabe ao Brasil. Hoje, cobrada $117. A proposta é do senador Desiderio de Amado, de Santa Catarina, e busca garantir que o fim da dívida da hidrelétrica, quitada em 2023, resulte em tarifas mais baixas. Segundo Esperidião, gastos crescentes da usina em ações que não têm relação direta com a geração de energia acabam sendo repassados ao consumidor, afetando principalmente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse projeto é uma maneira prática de acabar com uma farra. Itaipu pagou todas as suas dívidas de investimento em 2023 e a tarifa não teve uma redução.
O texto, que ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, também pede que futuras revisões do preço sejam usadas para bancar despesas sem relação direta com a geração e comercialização de energia.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, senadores pressionaram o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a endurecer o controle sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo fintechs, empresas de apostas e o crescimento atípico do Banco Master.
Galípolo e o chefe do COAF, Ricardo Saad, esclareceram sobre falhas na fiscalização e o acordo que encerrou um processo administrativo contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Repórter César Mendes.
Gabriel Galípolo e Ricardo Sadi foram convidados pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para explicarem um suposto acordo de leniência para encerrar um processo administrativo relacionado a falhas no acompanhamento de operações de câmbio feitas na época em que Campos Neto era executivo do Banco Santander. Procedimento questionado por Renan.
Roberto Campos Neto pagou R$300 mil para se livrar das responsabilidades deste esquema.
Galípolo esclareceu que não cabe ao BC fazer acordos de leniência e que boa parte do noticiado sobre o caso traz inconsistências.
Como é que o Banco Central faria algo que não está na sua competência e ainda assim no alcance de interromper uma investigação criminal?
Quanto a brechas na fiscalização, Ricardo Sadi esclareceu que a atuação do COAF no combate aos crimes financeiros é o de encaminhar os casos suspeitos para autoridades com poder de investigação. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, frisou que é preciso melhorar o combate.
Defendeu na CPI do crime organizado a criação de uma autoridade nacional antimáfia para coordenar o enfrentamento às grandes facções. Ele afirmou que hoje o combate ao crime organizado depende sobretudo da boa vontade de policiais, promotores da Receita Federal e outros órgãos que se articulam de forma informal nas operações. Gakia também descreveu a infiltração das milícias na economia formal, com atuação direta em contratos públicos e setores estratégicos. Para o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o problema central não é a falta de leis, mas de vontade política e orçamento adequado para a segurança pública.
O Marcola, famoso Marcola,
aula do PCC, ele já é hoje condenado a 330 anos de cadeia. Qual é a atual? Resolveu? Acabou o PCC? Não acabou. Então, que nós temos no Brasil uma ausência de vontade política.
Já o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada, destacou que a estratégia da PF contra facções e milícias se apoia na descapitalização dos grupos, no isolamento de suas lideranças e na cooperação nacional e internacional. Almada afirmou que não é preciso mudar a Constituição para integrar as forças de segurança, mas sim garantir estrutura, coordenação e o fortalecimento das polícias civis.
A sabatina do indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, foi marcada para o dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça. Chefe da AGU, ele foi indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.
Após a sabatina na CCJ, Messias ainda precisará do aval do plenário, com pelo menos 41 votos favoráveis, para ser confirmado como novo ministro do STF. Mais informações com Alexandre Campos.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o colegiado deve sabatinar e votar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 10 de dezembro. Segundo Otto Alencar, a mensagem do executivo deve ser lida na CCJ no dia 3 de dezembro e, na mesma data, será aberta a vista coletiva.
O senador Wellington Rocha, do estado do Maranhão, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, buscou definir o calendário de votação junto com Otto Alencar para garantir que o processo seja concluído até o fim do ano.
Então nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal.
Se a escolha for aprovada, Jorge Messias vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam proposta que amplia a coleta de DNA de condenados.
Bancada feminina repercute mobilização da Marcha das Mulheres Negras.
Projeto facilita fornecimento de dados sobre celulares roubados à polícia.
Parlamentares comentam decisão pela prisão definitiva de Jair Bolsonaro.
Boa noite. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, afirma que a prisão de Jair Bolsonaro é injusta e serve para desviar a atenção de escândalos que atingem o governo federal.
impunidade.
De acordo com Tadeu Venere, do PT do Paraná, a prisão de Jair Bolsonaro é um marco histórico no país. Ele destaca que o ex-presidente, ao longo da vida política, protagonizou discursos antidemocráticos, desprezou vítimas da pandemia e incentivou atos golpistas.
Segundo Tadeu Venere, a responsabilização de Bolsonaro e de militares de alta patente representa um avanço na defesa da democracia. O parlamentar reforça que a punição a crimes autoritários é essencial para impedir retrocessos.
Mas para pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, a prisão de Jair Bolsonaro é uma das maiores injustiças cometidas pelo judiciário brasileiro. O deputado alega que o processo no STF foi rápido, injusto e motivado por perseguição.
Pastor Marco Feliciano defende a anistia para todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acusa a esquerda de agir por vingança e de adotar narrativas falsas contra o ex-presidente e contra seu grupo político.
João Daniel, do PT de Sergipe, considera que a prisão de Jair Bolsonaro reforça a democracia brasileira e garante que ninguém esteja acima da Constituição. Na visão do parlamentar, o judiciário atuou com seriedade e respeito ao amplo direito de defesa.
Segundo João Daniel, as condenações são essenciais para restaurar a confiança da sociedade nas instituições. Ele conclama que o país siga firme na proteção do Estado Democrático de Direito, sem anistia para quem ataca a democracia.
Segurança Pública. Sargento Portugal, do Podemos, acredita que as operações no Rio de Janeiro expõem operadores civis e de segurança a riscos desnecessários. Ele cita falta de blindagem, ausência de ambulâncias, jornadas exaustivas e divulgação indevida de imagens que colocam os profissionais em perigo.
Sargento Portugal critica a condução das ações pelo governo local, alegando que problemas estruturais permanecem sem solução. Ele cobra responsabilidade, respeito aos operadores, transparência sobre salários e preparo adequado para enfrentar a crise de segurança no Estado.
Delegado Palumbo, do MDB, acusa o governo de São Paulo de não cumprir a promessa de valorizar os policiais. Ele denuncia salários insuficientes, más condições de trabalho e a divulgação de dados que considera inverídicos, afirmando que a segurança pública está sucateada.
Delegado Palumbo destaca que sua cobrança independe de ideologia, reafirmando gratidão e lealdade às suas raízes na polícia. Ele afirma que foi eleito para defender sua categoria e que continuará cobrando o governo, seja de direita ou esquerda, sempre em nome dos policiais e da população.
Ciência e tecnologia. Operadoras de telefonia móvel poderão ser obrigadas a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados, segundo proposta que a repórter Mônica Tati nos explica.
As operadoras de telefonia móvel poderão ser obrigadas a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados. É o que está previsto em projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A proposta obriga as companhias a bloquear o e-mail dos celulares a pedido da autoridade policial. E-mail é o número de identificação único e global do aparelho, e através dele é possível saber se o celular furtado ou roubado está habilitado com outro número. Segundo o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, relator da proposta, a iniciativa pode ajudar a reduzir os roubos.
Nós temos um dado que mostra que mais de 600 mil celulares são furtados por ano. E a gente sabe que o receptador, o ladrão, faz o furto porque tem para quem vender. Isso se estabeleceu um comércio ilegal e a polícia não tinha mecanismo para poder encontrar esses celulares roubados. Por sua vez, o próprio cidadão furtado não ia na delegacia registrar. Agora, com esse projeto de lei, a coisa vai facilitar.
As operadoras também serão obrigadas a colaborar com as autoridades na identificação e localização dos aparelhos e a manter registros atualizados de celulares bloqueados, compartilhando essas informações com os órgãos competentes. A proposta, no entanto, estabelece que a localização ou quaisquer dados que permitam inferir deslocamentos, hábitos ou redes de relacionamento só poderão ser fornecidos mediante ordem judicial específica. O texto também proíbe que os dados fornecidos sejam usados para a elaboração de perfis comportamentais ou para inferir sobre hábitos. da adoção de punições administrativas de advertência e de multa para as operadoras que descumprirem as regras. A proposta que obriga as operadoras de telefonia móvel a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados ainda terá que ser apreciada por outras comissões e pelo Senado Federal antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica o governo do Distrito Federal por autorizar o BRB a comprar 12 bilhões de reais em títulos falsos ligados ao Banco Master. O parlamentar afirma que autoridades da administração local estão entre os principais agentes da operação.
Rodrigo Hollenberg também cita indícios de irregularidades em gastos de publicidade do BRB e outras transações suspeitas envolvendo empresas fantasmas. Na visão do deputado, a Câmara deve instalar uma CPI para investigar o caso.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, considera que o colapso do Banco Master ameaça a credibilidade do sistema financeiro e expõe falhas de governança e supervisão. Ele questiona a omissão do Banco Central diante de operações bilionárias entre o BRB e a instituição financeira.
Na visão de Sidney Leite, a crise não é uma simples falência, mas um sinal de fragilidade regulatória que exige respostas imediatas do parlamento. Para o deputado, o sistema financeiro do país deve proteger o patrimônio público e os depósitos de milhares de brasileiros.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a Marcha das Mulheres Negras do Brasil, realizada hoje em Brasília. Ela assinala que o número de participantes quadruplicou em relação à primeira edição de 2015, indicando o poder da mobilização contra o racismo e pelo bem viver.
Benedita da Silva acredita que a democracia é capaz de garantir a representação dos interesses da população. Ela registra a presença de mães de vítimas de violência em sessão solene, ressaltando que a Marcha das Mulheres Negras também busca justiça diante do extermínio da juventude periférica.
Dandara, do PT de Minas Gerais, celebra a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, destacando a luta por reparação histórica. Ela defende a criação de um fundo de promoção da igualdade racial e reforça a necessidade de ampliar a presença de mulheres negras em espaços de poder.
Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura de poder da sociedade também se move. Mulheres negras têm propostas concretas, uma agenda real baseada na vida do povo brasileiro. Marchamos por reparação e bem viver. Reparação histórica, reparação dos crimes da escravidão, reparação que nunca chegou ao povo negro brasileiro.
Dandara também destaca avanços na agenda climática durante a COP30, celebrando o protagonismo das mulheres negras na construção das soluções ambientais. Ela ainda defende o fortalecimento de políticas públicas que garantam direitos e dignidade à população negra.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, celebra a segunda Marcha das Mulheres Negras, ocorrida hoje na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A deputada reforça as reivindicações de reparação e inclusão econômica e social das quase 60 milhões de mulheres negras brasileiras.
A parlamentar lembra que a marcha retoma a mobilização ocorrida há 10 anos e a luta por justiça e por visibilidade. Lídice da Mata reforça a importância das políticas afirmativas e sentencia que a superação da pobreza e o fortalecimento da democracia dependem da inclusão das mulheres negras.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, saúda as participantes da segunda Marcha das Mulheres Negras e destaca que o segmento segue alvo de ataques e perseguições, com violação de sua dignidade e seus corpos. Para a congressista, o enfrentamento ao racismo e à desigualdade segue urgente.
Érica Hilton homenageia lideranças atuais e ancestrais e destaca a presença de mulheres negras no parlamento como um avanço, ainda que insuficiente. Para ela, a marcha e a luta atual por direitos e reparação abrem caminho para um futuro mais justo para as novas gerações.
Também Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, celebra a segunda Marcha das Mulheres Negras como instrumento de luta, mobilização e afirmação da dignidade, simbolizando transformações concretas na vida dessas mulheres.
Dayana Santos, no entanto, assinala a necessidade de políticas e orçamento para garantir reparações, dignidade e direitos da população negra. Para tanto, ela assinala a urgência de aprovação do fundo para financiar políticas públicas de inclusão de pretos e pardos em discussão na Câmara.
Saúde.
A Câmara promove a campanha do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul. A repórter Isadora Marinho acompanhou solenidades sobre as campanhas.
A
Câmara dos Deputados lembrou as campanhas Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul, que servem para reforçar a importância da prevenção em jovens dos cânceres causados pelo HPV. O mais comum é o câncer de colo do útero, mas o HPV também pode causar câncer de vulva, vagina, pênis, ânus, boca e garganta. O HPV, ou papilomavírus humano, causa a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associada a mais de 90% dos casos de cânceres. A vacina HPV quadrivalente, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, previne contra essas complicações e está disponível gratuitamente em cerca de 38 mil...
passar pelo que estou passando. Tente apagar esse teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva num pano.
Vai reformar a sua residência? Não se esqueça de investir na sua segurança. Sensori Sistemas de Segurança. A Sensori oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, portões eletrônicos, fechaduras digitais, porteiro residencial, câmeras e monitoramento 24 horas. Com profissionais altamente qualificados, garante um atendimento rápido para a sua tranquilidade. Fale conosco e solicite um orçamento sem compromisso. Sensori Sistemas de Segurança. Seu patrimônio sempre seguro. Telefone 3731-5056.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor. Antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída.
Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer.
Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação.
Sei lá,
sei lá, a vida é uma grande ilusão.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que ela está com a razão.
Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão.
Ninguém nunca sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer.
Que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que anoitecer.
De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não.
Sei lá,
sei lá, eu só sei que é preciso paixão.
Sei lá,
sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá.
Moderna, brasileira.
Nova Brasil FM, 100% brasileira.
Eu preciso de você, porque tudo que eu pensei que pudesse desfrutar da vida sem você não sei. Meu amanhecer é lindo se você comigo está. Tudo é mais bonito num sorriso que você me dá. Eu não vivo sem você, porque tudo que eu andei procurando pela vida, agora eu sei que andei sabendo que em algum lugar te encontraria, pois você já era meu e eu sabia. Como a abelha necessita de uma flor, eu preciso de você e desse amor. Como a terra necessita o sol e a chuva, eu te preciso e não vivo um só minuto sem você. Eu preciso de você, porque em toda minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim, e é por isso que eu preciso de você. Eu não vivo sem você, porque tudo que eu andei procurando pela vida, agora eu sei que andei sabendo que em algum lugar te encontraria, pois você já era meu e eu sabia. Como a velha necessita de uma flor, eu preciso de você e desse amor. Como a terra necessita o sol e a chuva, eu te preciso e não vivo um só minuto sem você. Eu preciso de você, porque em toda minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim, e é por isso que eu preciso de você.
Mais que moderna, brasileira.
Sempre ser Arlequim. Oh, não, não.
só minha.